Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senadores celebram canonização de primeira santa nascida no Brasil.
Um dos mais pobres estados brasileiros criou obras sociais que são um exemplo de altruísmo e da melhor tradição do cristianismo.
Comissão de Assuntos Sociais analisa projeto que pode reforçar o Caixa da Saúde. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. Boa tarde. O Vaticano celebrou ontem a canonização da irmã Dulce. A freira, conhecida como Anjo Bom da Bahia, se tornou a primeira santa brasileira e passou a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Repórter Raquel Teixeira.
A canonização da Santa Dulce dos Pobres acontece depois de reconhecidos dois milagres atribuídos à irmã Dulce. O primeiro em 2001, quando ela curou uma mulher com forte hemorragia pós-parto, que havia sido desenganada pelos médicos. E em 2014, fez voltar a enxergar o maestro Maurício Moreira, que sofreu de glaucoma por 14 anos. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi quem entregou ao então Papa Bento XVI, durante visita ao Brasil, em 2007, carta solicitando atenção ao processo de irmã Dulce.
Sou testemunho da obra inigualável do Anjo Bom da Bahia. É reconhecida como benfeitora dos humildes e dos desesperados. Um dos mais pobres estados brasileiros, criou obras sociais que são um exemplo de altruísmo e da melhor tradição do cristianismo.
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em 1914 em Salvador, na Bahia, filha de pai dentista e mãe dona de casa. Entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, adotando o nome de Irmã Dulce em homenagem à sua mãe, e morreu em 13 de março de 1992.
O projeto que destina recursos das loterias para a área de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o texto destina 1% da arrecadação das loterias para a saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que significa um reforço de mais de 140 milhões de reais todos os anos. Depois da CAS, o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. E entre os 19 itens da pauta da CAS, ainda está o projeto que permite o saque do FGTS para a compra de um segundo imóvel. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, também a correção justa do fundo deve ser incluída na proposta.
É um patrimônio do trabalhador. Os rendimentos desse fundo de garantia por tempo de serviço são inferiores àquilo que a poupança oferece para o poupador da poupança. Em outras palavras, existe uma apropriação indevida do poder público em relação ao patrimônio do trabalhador.
A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta segunda-feira os impactos das privatizações. Sindicalistas criticaram a intenção do governo de privatizar empresas públicas que geram lucros. Reportagem de José Odeveza.
O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou em agosto deste ano que pretende privatizar 17 empresas públicas. Dessas, 8 já estavam no programa de privatização e 9 foram incluídas. Entre as novas estão os Correios, o Serpro e a Telebrás. Sindicalistas alegaram aos senadores da Comissão de Direitos Humanos não existir necessidade de privatização para empresas que ainda geram lucros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, teme que as privatizações atinjam políticas sociais básicas como saúde, segurança e educação.
O governo diz que, se puder, eles privatizam tudo. Isso é o termo que eu tenho ouvido. Não, vamos privatizar tudo, não fica nada. Aí eu pergunto sempre, vamos privatizar a saúde? Quem é que pode pagar plano de saúde? 90% do povo brasileiro não pode. Vão privatizar a segurança? Como é que vai ser daí? Milícia privada, para quem puder pagar? Vão privatizar a educação? Como é que a nossa moçada, que graças à política de cota, a gente já pode ver hoje negros, índios, brancos e pobres com acesso à universidade?
O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira duas medidas provisórias que trancam a pauta, entre elas a que prorroga contratos do Ministério da Defesa. Após votarem essas duas MPs, os senadores irão analisar o projeto que define o rateio dos recursos do excedente do pré-sal. Pela proposta já aprovada pela Câmara, os municípios ficarão com 15% do leilão de novembro e os estados com o mesmo percentual. Mas os deputados definiram que 2/3 serão repartidos seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 pela Lei Candir e pelo Fundo de Exportação. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.